Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 22 de abril de 2014, são 15 horas e 49 minutos. Convido o deputado Evandro Garla, que nos auxilie na mesa dos trabalhos, fazendo a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 88 de 2014, autoria do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL número 1853 de 2014. Projeto de lei, deputado Evandro Garla, altera a lei número 1239 de 31 de outubro de 96, que dispõe sobre a comemoração do momento cívico em escolas públicas do DF. Projeto de lei, deputado Evandro Garla, dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino do DF nas atividades que mencione da outras providências. Requerimento, deputado Cláudio Abrantes, requer a realização da sessão solene no plenário dessa casa no dia 2 de junho de 2014, às 19 horas, no auditório desta casa para a comemoração dos 40 anos do aniversário do Grêmio Recreativo da Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer encaminhamento de solicitação de informação ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Moção, deputada Eliana Pedrosa, 6 indicações, deputada Eliana Pedrosa.
Solicito à segurança que libere o espaço da galeria devidamente dividido. Solicito à segurança que faça a divisão dos espaços com relação às categorias presentes na casa para acompanhar a sessão na tarde de hoje. Vou suspender por 5 minutos para que alcancemos coro para efetivarmos a abertura da sessão. Nesse instante, apenas 2 parlamentares se encontram em plenário. Havendo quórum, passaremos o comunicado de líderes. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa pela liderança do PPS. Com 6 parlamentares, deputado Roney, deputado Wellington, deputado Alírio Neto, deputado Evandro Garla, deputado Chico Vigilante. São 6 deputados. Deputado Chico Vigilante, Wasni e Evandro Garla. Deputada Arlete Sampaio, portanto, a coro. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PV, deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista não se encontra. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PRTB, deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, nesse instante, não se encontra em plenário. Fará uso da palavra, deputado? Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz, pela liderança do Bloco Trabalhista Progressista Republicano. Deputado Paulo Roriz não se encontra. Convido o seu vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado líder do PDT, deputado Joy Valle. Deputado Joy Valle não se encontra em plenário. Convida a vice-líder, é porque é pela ordem, querida, é pela ordem. Nós chamamos pela ordem, uma vez o parlamentar não manifestando interesse e não estando presente, não será retornado isso nos dias de votação. Com a palavra, pela liderança do PDT, a sua vice-líder, deputada Celina Leal. 3 minutos, deputada.
Senhor presidente, o que me traz à tribuna, Eu acho que eu virei uma profeta do caos do transporte. Eu tenho falado as coisas que iriam acontecer e elas têm acontecido. Não porque eu entenda mais do que ninguém, mas porque eu estou disposta e estou fazendo uma fiscalização. Deputado Olair Francisco, me surpreendeu, no dia 15 desse mês, os rodoviários fizeram uma paralisação no Cruzeiro, pedindo melhorias, falta de bebedor, falta de lugar para comer, o que é absolutamente normal. Esses líderes que fizeram essa movimentação foram mandados embora, deputado Rony. E aí eles, rebelados, outros colegas, paralisaram na rodoviária de 17. Tudo aquilo que está acontecendo no transporte público é falta de zelo, é falta de um sindicato que se disponha a verdadeiramente a representar os rodoviários. Sabe por quê, deputado Olair? A primeira vez que o edital de licitação do transporte público falou dos trabalhadores foi quando eu vim trazer aqui. Não foi sindicato, não. Porque o sindicato está organicamente ligado ao governo. E a resposta disso, deputado, o senhor já foi presidente de sindicato. Eu quero saber que dia que o senhor agrediu um servidor público que estava lá pedindo a melhoria ou um direito dele de garantia. No dia 17 à tarde, alguns funcionários demitidos, porque faziam uma paralisação, que estavam na busca de melhorias, foram chamados ao Buriti para serem ouvidos. Quando saíram da reunião do Buriti, foram atacados pelo presidente do sindicato, que deveria, naquele momento, dar o apoio para aqueles servidores que estavam indo lá buscar a manutenção dos seus direitos. Tem uma pessoa que chama Rodrigo, ele ficou 2 dias internado de tantas agressões, tanto que ele apanhou. Como que pode um presidente de um sindicato ou uma diretoria bater até um servidor público, deputado Alírio, que estava lá presente, um servidor, eles achavam que era um outro rodoviário insatisfeito, apanhou também. Na porta do Palácio do Poder. Eu quero saber se é esse tipo de representação sindical que nós queremos apoiar, que fala amém para o governo e que esquece que tem eleição, que esses servidores vão voltar a votar, porque é o fim do mundo. É o fim do mundo. Eles estão aqui fora, estão apanhados, todos machucados. Eles foram surpreendidos com um tapa na cara, deputado Wellington. Você pode até não concordar com o que uma pessoa que está sindicalizada com você faz, mas agredi-lo? Eu não consigo entender para que tanta ira, por que tanta raiva. O Edielson, que estava junto com eles ali, está assim, todo mundo em estado de choque. Algo que a gente tinha falado que iria acontecer, que eram as demissões do serviço, do transporte público, eu falei nessa tribuna, falaram que eu estava mentindo. Quando as demissões começam a acontecer, o sindicato bate nos servidores. É isso? E essa casa vai se calar? Eu quero tirar uma moção de repúdio ao sindicato, porque agrediu seus servidores. Estou pedindo as imagens. Foi matéria do Jornal de Brasília, foi matéria de vários jornais. Porque um sindicato que não tem a sensibilidade de escutar as pessoas que ele o representam, ele não pode nem representar essas pessoas. Uma parte do deputado Alírio.
4 minutos, André.
Deputada Celina, eu acho que as denúncias que a senhora traz aqui são muito sérias. Eu tenho convicção, pelo trabalho que a senhora tem feito e respeitabilidade, que elas procedem. Quer dizer que a senhora conta, não só a senhora, como os trabalhadores, com o meu total apoio. Acho que a gente tem, a Câmara Legislativa, como representante da população do Distrito Federal, não pode aceitar que esses fatos ainda aconteçam na capital da República. A senhora não só terá meu apoio na moção de repúdio, como também em qualquer ação que a senhora resolva tomar, pode contar com a minha presença, com o meu apoio, não só em defesa dos trabalhadores, mas principalmente em defesa do direito de se manifestar. Você pode até não concordar com o que as pessoas estão dizendo, mas, no mínimo, você tem que ter o respeito de ouvi-las. E acredito que, na questão, especificamente, se for da aviação Piracicabana, será como é que é o nome da aviação?
Piracicabana.
Como é que é o nome?
Piracicabana.
Piracicabana, não é isso? Pois é, se for esse caso, eu encontrei os servidores, os trabalhadores ali fora, Não conheço profundamente o caso, mas confio muito no que Vossa Excelência está falando. Acho que essa casa não pode aceitar esse tipo de situação. Nenhum cidadão merece qualquer tipo de agressão por estar defendendo seus direitos de trabalhadores. Inclusive, acredito que não só a moção, mas nós temos que pedir providências urgentes à Polícia Civil, ao Ministério Público, a quem de direito. Pode contar com o meu posicionamento favorável e minhas ações naquilo que a senhora achar que seja necessário.
Obrigada, deputada. Conclui,
deputada, mais de 5 minutos.
Deputado Wellington, só a parte do deputado Wellington.
Obrigado, presidente. Deputado, de igual modo, deputado Alírio, quero me aliar à senhora, Vossa Excelência, até porque entendo muito bem o seu sentimento. Realmente não dá para entender um sindicato, né, que contraria os interesses dos seus sindicalizados. Não pode nem se dizer que esse sindicato está vendido para o governo, porque o próprio governo recebeu esses servidores para ouvi-los. Ou seja, estava sensibilizado. E aí causa estranheza, e aí duvido que sejam sindicalistas, estão mais para bandidos, porque isso é caso de polícia, e lugar de bandido é na cadeia. Então tem sim que sair dessa casa uma resposta. E a senhora pode ter certeza, conta com o meu apoio, tá certo? Quero ouvir esses servidores e ajudá-los o que for possível. A senhora está de parabéns por trazer esse tema a essa casa e que nós precisamos sim nos manifestar. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do governo, o deputado Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, por gentileza.
Boa tarde a todos, a todas. Eu não poderia deixar de passar à margem o fato de que ontem Brasília completou 54 anos de sua fundação. E é sobre isso que eu quero dedicar a minha fala dessa tarde. E, para começar, eu quero aqui tornar público um bilhete que o Juscelino Kubitschek escreveu de próprio punho ao então presidente do SFAM, hoje que chama IFAM, mas na época chamava-se SFAM, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Eu vou ler o bilhete do Juscelino. Rodrigo, a única defesa para Brasília está na preservação do seu plano piloto. Pensei que o tombamento do mesmo poderia constituir elemento seguro superior à lei que está no Congresso e sobre cuja aprovação tenho dúvidas. Peço-lhe a fineza de estudar essa possibilidade, ainda que forçando um pouco a interpretação do patrimônio. Considero indispensável uma barreira às arremetidas demolidoras que já se anunciam vigorosas. Gratos pela atenção. Abraços, Juscelino, Brasília, 15 de junho. De 60. Então, eu fico muito impressionada com a clarividência do presidente Juscelino, que não só ousou trazer a capital da República para o coração do Brasil, como também, após a fundação da cidade, tem essa intuição de que aquele projeto urbanístico maravilhoso, inovador, feito pelo Lúcio Costa, estaria em risco se ele fosse sujeito às investidas da especulação imobiliária em nossa cidade. Então, pede para que Brasília seja tombada. Isso veio a acontecer somente em 1987. E Brasília é hoje tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é tombada por decreto federal e é tombada por decreto do Distrito Federal. E a gente tem que refletir sobre o que significa esse status concedido à Brasília de ser uma cidade patrimônio da humanidade. Isso significa a possibilidade de que a gente possa transformar esse tombamento num processo crescente de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento urbano e de desenvolvimento humano para a nossa cidade. Brasília é o único sítio histórico, é a única cidade construída no século XX que é tombada como patrimônio da humanidade. Isso em si já é um fato inusitado. E às vezes a gente parece que não se dá conta da grandiosidade dessa decisão, dessa atitude. Então, Brasília, patrimônio da humanidade, ela precisa basear o seu desenvolvimento econômico em indústrias que sejam de ponta e, sobretudo, na indústria do turismo, porque milhões e milhões de cidadãos do mundo inteiro têm intensa curiosidade de conhecer esse projeto urbanístico inovador feito pelo Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que transformou Brasília como patrimônio da humanidade. Então, eu quero saudar os 54 anos de Brasília como patrimônio da humanidade. Eu quero saudar a construção da nossa cidade. Eu quero saudar a memória de Juscelino Kubitschek, que teve essa clareza de que não era possível continuar construindo o Brasil com o desenvolvimento exclusivamente feito no seu litoral, de olhos para a Europa e de olhos para os Estados Unidos. Era preciso olhar para dentro do país, e mais do que isso, era preciso olhar para o continente latino-americano e fazer com que o Brasil se integrasse à sua condição de país latino-americano, que tem todas as condições de fazer com que esse continente se construa de uma forma diferenciada do resto do mundo. E é o que está acontecendo nesse momento, quando a gente tem, em diversos países da América Latina, governos que não querem mais se submeter aos ditames do capital financeiro internacional e que procuram criar um projeto de desenvolvimento de suas nações. Então, saudando Brasília, saudando os seus 54 anos, eu quero aqui homenagear Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, todos aqueles que construíram essa cidade, que é hoje patrimônio da humanidade. E, para terminar, então, a minha fala, eu queria dizer quanto ao assunto que se iniciou com a fala da deputada Celina, que eu estou tentando falar com a diretoria do sindicato e que acho que nós não devemos votar nenhuma moção enquanto os fatos, a verdade dos fatos, não vier à tona. Né? Então, você tem uma versão e você tem a possibilidade de, a partir de informações concretas, de tirar dúvidas. Se houve realmente um fato como esse, é preciso que a gente diga que não concordamos com essa prática de atacar as pessoas, de agredir as pessoas. É fundamental a democracia em todos os meios, inclusive e sobretudo no meio sindical. Portanto, eu quero, nessa tarde, também dizer a vocês que é preciso, antes de tudo, a gente ter a certeza sobre aquilo que a gente se posiciona. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Questão de ordem, deputada Celina Leão. Senhor parabéns, presidente, pelo pronunciamento, deputada Arlete Sampaio, lúcido e que levanta a magnitude da capital que nós temos a responsabilidade de legislá-la.
Senhor presidente.
Deputada Celina Leão, me desculpa.
Eu quero aqui reafirmar que eu irei propor, quem quiser votar, vote comigo. A nota do sindicato, desse sindicato, que é um sindicato pelego, é tão ruim que ele não justifica as agressões. Ele só coloca que ele está tentando expurgar um grupo que é comandado politicamente pela deputada Celina Leão. Pelo amor de Deus, é um sindicato pelego, irresponsável e mentiroso, que ele não consegue defender os trabalhadores e põe a culpa no parlamentar que os defende aqui na Câmara. Porque quem? A primeira representação no Ministério Público do Trabalho não foi do sindicato, não. Foi da deputada Celina Leão. E se eles procuram o meu gabinete, é porque eles não confiam nesse sindicato pelego.
Obrigada, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, pela liderança do Bloco Parlamentar PT-PRB. Após o deputado Chico Vigilante, a deputada Olair Francisco. Deputado Chico, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero fazer uma homenagem no dia de hoje aos rodoviários do Distrito Federal. Dia 1º de abril de 1985, quando muita gente tinha medo de sair às ruas, muita gente estava escondido debaixo da cama, porque ainda era um processo, deputado Chico Leite, de transição da ditadura para a democracia, os rodoviários resolveram fazer uma greve no Distrito Federal. E eu, enquanto presidente da Central Única dos Trabalhadores, ajudei os rodoviários naquela greve. Fui um dos coordenadores das negociações. E por que a greve? Enfrentando Wagner Canhedo, Nenê Constantino, que eram os dois principais responsáveis pelo transporte do Distrito Federal. O rodoviário trabalhava até 18 horas e não tinha hora extra, 18 horas diárias. O rodoviário era obrigado, ele fixava quantos quilômetros que um ônibus tinha que rodar com um litro de óleo diesel e o que estourasse, o rodoviário era obrigado a pagar, o motorista era obrigado a pagar. Pagava avarias. E quando ia demitido, eram todos por justa causa. Nós vencemos a greve e vencemos a diretoria, a luta da eleição do sindicato. A diretoria do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal, liderada pelo João Osório, que é uma linha que vem desde o tempo do Pedro Celso, é um sindicato dos mais combativos do Distrito Federal e do Brasil. Mais combativo do Distrito Federal e do Brasil. Portanto, chamar esse sindicato de pelego, no mínimo é desconhecer a história. No mínimo é saber, efetivamente, como é que se deu a história no Distrito Federal. Rodoviário tem o seu sindicato para representá-lo. Não precisa de porta-voz. Esse sindicato, que eu conheço a trajetória, que sempre ajudei e vou continuar ajudando. Digo mais, não teria licitação do transporte público do Distrito Federal se não tivesse tido a participação direta do Sindicato dos Rodoviários, que garantiu, inclusive, o emprego dos trabalhadores. Primeiro debate, deputado Chico Leite, que foi feito aqui, foi nessa Câmara Legislativa, da minha autoria, uma comissão geral, aqui uma audiência pública, para debater o destino dos rodoviários. E vencemos. Vencemos. Portanto, querer atacar quem trabalha, querer atacar quem tem dignidade, querer atacar a pessoa da diretoria do sindicato na pessoa do João Osório, é, no mínimo, entender absolutamente nada da luta de trabalhadores. Não entender absolutamente nada a respeito de trabalhadores. Esse sindicato é filiado à Central Única dos Trabalhadores. Esse sindicato continua sendo um esteio da democracia no Distrito Federal. Conheço a diretoria do sindicato. Sempre estive na luta junto com eles e continuarei. Essa é a verdade verdadeira do que se dá no Distrito Federal. É isso que se dá no Distrito Federal. Portanto, não venham aqui atacar de maneira irresponsável quem nem sequer conhece a realidade da história do movimento sindical do Distrito Federal. Pegar mais um ponto, senhor presidente, que seria a lei da homenagem aos rodoviários, que tem uma página na defesa da democracia, participar de todas as lutas, luta por direta já, luta por eleição do Distrito Federal, participar de todas as lutas de transformação da sociedade aqui no Distrito Federal. Mas eu quero pegar mais um minuto, senhor presidente, para registrar aqui uma situação grave que está acontecendo na cidade de São Paulo. Eu creio, deputado Chico Leite, que Vossa Excelência viu, no dia de ontem, 35 ônibus sendo incendiados dentro de uma garagem de uma empresa que faz a linha lá em São Paulo, a empresa em Buguaçu. Aquilo é terrorismo. Aquilo é inaceitável. Aquilo é inadmissível. Portanto, está na hora da votação no Congresso Nacional da lei que vai tratar como terrorismo esses atos que estão acontecendo. Porque não é mais vandalismo. Aquilo ali é terrorismo puro e simples. E que tem que ser repudiado por toda a sociedade. Concluída. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra, deputado Olair Francisco, pela liderança do PT do B.
Boa tarde a todos.
3 minutos, deputado.
3, presidente?
Exatamente.
Tá certo.
Partidos que têm até 2 parlamentares em seu bloco, é 3 minutos pelo regimento. E blocos que têm mais de 3 parlamentares no seu bloco, é 5 minutos, deputado.
Então, pode marcar
meus
3 minutos.
Peço a sua compreensão, deputado.
Primeiro, eu quero dizer aqui às pessoas que estão na galeria, que está aqui há mais de 15 dias, que nós estamos trabalhando para resolver o problema dos projetos de vocês. E essa semana, né, presidente, talvez ainda hoje, é possível votar em primeiro turno aquele projeto tão esperado por essa galeria. Segundo, eu espero que esta lei que vai ser votada lá na Câmara dos Deputados em relação às manifestações não seja para tirar a liberdade do cidadão. Porque nós estamos caminhando para frente. Espero que a Câmara Federal e o Senado, para referendar, não dê um passo para trás. Porque eu entendo que a liberdade é o melhor caminho que faz a justiça acontecer. Mas segundo, presidente, hoje pela manhã, eu estava agora na hora do almoço assistindo o DFTV, e eu fiquei muito surpreso, deputado Chico Vigilante, quando foi feita uma exumação lá no cemitério do Gama e o corpo não estava mais. Sumiram o corpo que tinha sido enterrado daquela família lá. E nós sabemos muito bem que enterrar uma pessoa no Distrito Federal é a coisa mais difícil de Brasília. Primeiro, porque chega lá, o cidadão, na emoção, um velório que é para ser enterrado por R$1.000, chega a cobrar R$4.000, R$5.000. E nós fica calado. Está na hora da gente fazer a CPI do cemitério para funcionar, para ver se a gente coloca essas coisas nos eixos.
Vossa Excelência, me concede uma parte?
Pois não, nobre deputado Chico Vigilante.
Deputado Olay Francisco, essa denúncia que Vossa Excelência traz e que é grave, é exatamente o coroamento da irresponsabilidade que foi a privatização dos cemitérios no Distrito Federal. A privatização dos cemitérios no Distrito Federal, feita em governos anteriores, é que levou a essa situação que Vossa Excelência coloca aqui hoje. Além de prestar um serviço mau e caro, ainda some com os corpos. E hoje, as pessoas mais pobres do Distrito Federal estão tendo que sair para... Quando morre, os parentes estão tendo que levar para fora para sepultar, porque eles não dão conta de pagar aqui. É tão cara a taxa das capelas que os parentes, deputado Chico Leite, não tem mais velório. Que pega e leva direto do necrotério lá para a sepultura. Porque não dão conta de pagar as taxas... É o verdadeiro extorsão que estão fazendo. Portanto, além da CPI que eu apoio, está na hora do governo do Distrito Federal também reestatizar os cemitérios do Distrito Federal.
Ah, eu quero ver.
Concluída.
Essa aí, deputado Chivina, talvez foi a coisa mais importante, foi eu dar aqui uma parte para Vossa Excelência. Primeiro, porque o senhor, como diz aqui, de forma carinhosa, de vez em quando, as pessoas dizem que o senhor tem um telefone vermelho. Seria muito importante o governo do Distrito Federal pegar de volta essa questão do cemitério do Distrito Federal. Porque tem certas coisas, deputado e deputada Celina, que tem que estar na mão do Estado. Como é que o cemitério, que é uma coisa social, é uma coisa necessária, a gente privatiza? Privatiza e perde o controle. Porque, deputada Alete Sampaio, você ia enterrar uma pessoa custar em torno de R$4.000 só para o cemitério? Primeiro, o cidadão não tem o conhecimento. Aí ele chega lá e fala, tem que comprar um túmulo aqui para 3 pessoas. Aí a pessoa compra. Aí quando vai enterrar o segundo, o corpo sumiu. E aí? E a gente vai ficar aqui, passando despercebido, fazendo que nada está acontecendo? Portanto, presidente Vasni, hoje eu estou abrindo mão de trazer aqui as novidades do G5, que está preparando para discutir o Distrito Federal, e essa é uma matéria do G5, que quer que as coisas aconteçam dentro do que é certo, que não quer ficar nenhuma vírgula sobre alguma coisa de Brasília. Hoje eu uso essa tribuna para falar em nome de uma família que está lamentável, que está triste, porque além de perder mais um, perder um parente seu, um irmão,
por gentileza,
perdeu também aqueles que já tinham ido há tempos atrás. Portanto, presidente, eu vou protocolar aqui a CPI dos cemitérios e espero contar com apoio da maioria desses parlamentares aqui desse parlamento, porque está na hora da gente começar a ver Brasília com mais seriedade. Se intervimos, se diz que a intervenção no transporte público foi necessária porque a necessidade estava precisando. Correto, fez certo, interviu, tomou empresas, etc. Fez a licitação. A licitação, essa questão das pessoas que partem com a vida superior, também tem que ser avaliada. Porque, obrigado, deputado Rony, deputado, virou coisa de elite enterrar pessoas no Distrito Federal. Pois não, deputada Celina.
Presidente, deputado, só mais um minuto. Quase 5 minutos, Vossa Excelência, uso no tempo. Deputada Celina, por gentileza.
Deputado Olaí, eu não tenho nenhuma dificuldade em assinar a CPI de Vossa Excelência. Só que eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para Vossa Excelência assinar uma CPI minha também, que é do transporte público. Quem sabe a gente consegue esclarecer uma licitação fraudada, que aumentou o valor das tarifas, que diminuiu o número de ônibus, que está causando esse caos no transporte público, que é noticiado todo dia nos jornais. A gente podia, além de ajudar a enterrar os mortos, ajudar os vivos a se deslocar em Brasília, que não conseguem mais hoje em dia.
A deputada Celina hoje está uma ligou mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Olair Francisco. Convido para fazer uso da palavra deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia encontra-se em viagem. Convido o último inscrito em comunicado de líderes, deputado, ou melhor, deputado Alírio e depois deputado Hélio. Perdão, deputado Hélio.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, manifestar o meu apoio ao movimento, deixar bem claro que, naquilo que for possível, pode contar com, não só comigo, como meu gabinete. E deixar claro também, como eu disse para o representante de vocês, que acho que a carreira é algo interessante. Mas qualquer benefício que seja levado para a categoria tem que ser estendido também a quem fez o mesmo concurso, de forma que a gente tenha uma situação isonômica. Não manifestei isso e quero deixar bem claro que essa é a nossa posição. Isso não significa que a carreira está viabilizada, muito pelo contrário. Acho que todos os trabalhadores merecem ter uma condição digna e salário digno de trabalho. Senhor presidente, tenho subido aqui na tribuna constantemente.
Colega, eu vou pedir a colaboração de todos vocês, deputado Alírio. Deputado Alírio, só deputado Alírio, me permite uma parte, eu vou recompensar aqui no tempo. Quero informar todos os servidores da carreira da assistência social e os servidores que estão lutando pela carreira socioeducativa, que na reunião de líderes ficou estabelecido que se trabalharia as propostas em torno de 20 emendas, juntamente com os secretários e as representações sindicais do segmento. E viemos para o plenário no sentido de que, uma vez aquecido os entendimentos das emendas, seria trazido a plenário. Então, eu peço um pouco a colaboração de todos vocês. Nós temos uma sessão com uma pauta bastante vasta e, por isso, a colaboração de vocês vai ajudar nos fluir na sessão e, consequentemente, chegar ao resultado do projeto que atenda ambas categorias. Deputado Alírio Neto, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, nos últimos dois discursos meus aqui na casa, eu tenho tratado da relação do Estado com o cidadão. Acredito que a máquina estatal, da forma que ela foi constituída na sociedade atual, ocidental, ela é muito mais uma estrutura para manter o Estado do que a satisfação do cidadão em si. A prova disso, que eu já falei algumas vezes, é a inversão do ônus da prova quando se trata de relação do cidadão comum com o Estado. Se nós tivermos que buscar o nosso direito em qualquer ramo, no direito penal, por exemplo, houver um homicídio, um latrocínio, o Estado tem que provar a quem ele está acusando, que é o criminoso. Já no direito tributário, isso se inverte. Se um fiscal tributário determinar que você tem que pagar uma multa, você é que tem que provar que é inocente. A inversão do ônus da prova ocorre no direito tributário e nos outros direitos não. Toda vez que há um crime, uma decisão qualquer contra o cidadão que foi vitimado, quando chega a sentença final no processo penal, sempre se condena o indivíduo, o criminoso, inclusive a multas, muitas vezes a cumprir pena e a multa, mas não se dá essa multa de direito de ressarcir ou a pessoa que foi vitimada ou as famílias. Na busca de igualar, de alguma forma, essa relação do Estado com o cidadão, que é quem mantém essa máquina, em 2000, é um assunto que eu tenho estudado há algum tempo e acho que a gente tem, talvez o Distrito Federal tenha sido exemplo com isso, em 2000 eu apresentei um projeto de lei nessa casa, que infelizmente eu não consegui aprovar ainda, que é a Lei de Defesa do Contribuinte, que é exatamente a relação do cidadão com o Estado. Nós temos Lei de Defesa do Consumidor, que nos diz qual é a relação do consumidor com o Estado. Mas nós, cidadãos comuns, somos também consumidor daquilo que é oferecido pelo Estado e não tem uma legislação que nos diga quais são os nossos direitos com relação a esse Estado. Bom, eu reapresento esse projeto. Em 2000, eu apresentei o projeto. A Câmara de Diretores Logistas levou para o Congresso em Fortaleza, Ceará, fez diversas cópias do projeto e se espalhou pelo Brasil. Na cidade de Belo Horizonte, a Lei de Defesa do Contribuinte já é uma lei. No Paraná, no estado do Paraná, a Lei de Defesa do Contribuinte já está vigorando. Mas em Brasília, que foi o primeiro estado a ser apresentado, a primeira unidade da federação, eu não consegui até agora fazer essa aprovação, porque algumas pessoas não conseguem compreender que nós estamos falando da relação do cidadão comum com o Estado. Nós podemos citar alguns exemplos, por exemplo. Nós temos N taxas cobradas do Distrito Federal que são totalmente inconvenientes e calculadas de forma incorreta. Uma delas, por exemplo, é a taxa de esgoto. Na sua conta, na sua tarifa pública de água e esgoto, tem 100% de esgoto da água que entrou. Não é possível que se coloque de volta no esgoto 100% da água que entra numa residência. Isso não tem conhecimento e todo mundo sabe que taxa é um tributo a ser pagado pelo serviço prestado. E se, portanto, nem tudo que entrou na sua casa como água potável retornou no esgoto, não significa que você tem que pagar 100%. Nós temos ainda, na própria conta na tarifa de água, por exemplo, na tarifa da Caesb, um elemento que chama manutenção do hidrômetro. Todos nós sabemos que o hidrômetro não pertence ao consumidor, mas pertence à Caesb. Mas quem paga a manutenção do hidrômetro é o cidadão. Eu cito um exemplo ainda para vocês aqui, que no Código de Defesa do consumidor, por exemplo, se uma empresa cobrar ao consumidor de forma equivocada um valor de uma prestação a mais, ele é obrigado, o fornecedor, a pagar em dobro aquele consumidor. Mas já o Estado, se lhe cobrar o imposto de forma incorreta, ou uma taxa, ou um tributo de forma incorreta, você leva anos para conseguir reverter aquilo e muitas vezes é escrito em dívida ativa. O que eu estou procurando fazer, e aquilo que aconteceu em Belo Horizonte, no Paraná, que foi uma cópia da lei apresentada primeiramente aqui nessa casa por mim, é exatamente tentar nivelar esse serviço, saber quais são os nossos direitos como consumidor com relação ao Estado. Quando você chega em uma escola pública, qual é o seu direito com relação àquela escola pública? Quando você chega no hospital, no pronto-socorro, numa UPA, qual é o seu direito com relação ao serviço que vai ser apresentado ali? Quando você chega em uma delegacia, qual é o seu direito com relação a essa delegacia?
Concluído.
Eu posso, para concluir, senhor presidente, eu poderia citar alguns artigos desse projeto. Eu ainda tenho ali 2 minutos, não, senhor presidente?
Não, deputado. Então, o senhor já está completando 4 minutos.
Se falou 3. O senhor está muito generoso hoje. Quero lhe agradecer.
Não, deputado.
Eu queria citar aqui que algumas pessoas acham que esse projeto, de alguma forma, afronta o Poder Executivo. Esse projeto não busca afrontar o Poder Executivo. Esse projeto busca trazer um equilíbrio da relação do cidadão comum com a ganância, né, a gula do Estado em
cobrar imposto, tributo e tarifas do cidadão comum. Nós não podemos, não aguentamos mais a situação que está o nosso país. E Brasília, que poderia ser exemplo, que teve o primeiro projeto de lei de defesa do contribuinte apresentado por mim em 2000, hoje, infelizmente, não será pioneiro. Mas espero ainda nessa legislatura que a gente consiga aprovar isso, para que a gente possa começar a mudança que é tão necessária na sociedade brasileira. Respeitar aqueles que mantém toda a estrutura do Estado, aqueles que pagam os nossos salários, que são os contribuintes do dia a dia. Não é possível a gente mais botar a mão nos olhos para aquilo que está acontecendo com o contribuinte no nosso país.
Obrigado, deputado Alírio. Convido o deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Presidente, em primeiro lugar, só deputado Alírio. Inclusive, existe um projeto de autoria do deputado Robério Negreiros que limita em 65% essa taxa. Então, já está tramitando, já está nas comissões, e então já é um trabalho sendo feito também por um deputado do PMDB, que contribui e colabora aí com o seu entendimento. Obrigado. Mas, presidente, eu quero aqui iniciar meu pronunciamento dizendo o seguinte: primeiro, deixando bem claro, até na condição de presidente de sindicato por 12 anos, sindicato da Polícia Civil, de que nós devemos sempre lutar pela melhoria dos servidores. E eu quero deixar novamente bem claro que o meu pronunciamento não é para prejudicar nenhuma outra categoria. Eu acho que essa casa deve construir uma alternativa. Agora, não podemos ignorar um compromisso feito com a categoria, e que aí, se o governo errou nas suas ações, essa categoria nada tem a ver com isso. Foi colocado um projeto nessa casa há quase um mês, criando-se a expectativa de se votar um projeto que foi, acredito eu, discutido dentro do governo. E que hoje passa dia, semana e não se faz nada. Na semana passada, nós participamos de uma reunião com Vossa Excelência, aonde foi feito o compromisso de que hoje votaria o projeto criando a categoria assinada. Eu acho que o mínimo que essa casa faz é responder aos anseios da sociedade votando o projeto que foi encaminhado pelo governo. Gente, nós temos que deixar bem claro, e aí muito me estranha, que uma categoria não queira que se vote o projeto de outra. Não pode. É claro, essa categoria tem que reivindicar os seus direitos. Tem o meu apoio, tem o apoio do PMDB para poder construir em um outro projeto tudo aquilo que vocês merecem. Agora, tentar parar um outro projeto, aí não dá para entender. Não dá para entender. E aí eu quero, mais uma vez, presidente, e aí eu vi, excelência, presidente, o esforço de Vossa Excelência hoje para que a gente encontre uma saída. Agora, a saída, seja ela qual for, eu acho que é obrigação dessa casa votar, pelo menos em primeiro turno, o projeto que veio para essa casa. Então, quero pedir para o senhor, quero pedir para os demais pares que haja sensibilidade para poder dar uma resposta num projeto que foi encaminhado pelo próprio governo. É de iniciativa do Executivo. Se é de iniciativa do Executivo, é a vontade do governo. Obrigado. Então, mais uma vez, gostaria de pedir para que isso fosse incluído. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wellington Luiz. Encerrado o comunicado de líderes. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, em comunicado de parlamentar, 5 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas as categorias presentes aí, acompanhando esse momento. E dizer que o que nós precisamos é buscar um grande acordo, que todas as categorias possam ser atendidas. E eu tenho certeza que, nesse momento, nós estamos trabalhando nisso. Houve um compromisso de se votar o projeto dos ATRS hoje. E nós estamos buscando, através do estudo das emendas que foram apresentadas pela carreira de assistência social. Nós estamos desde a hora do almoço tentando encontrar aquilo que atende a carreira de assistência e os ATRS. E nós vamos, eu tenho certeza que com o nosso trabalho, que a gente quer honrar muito o Sindisasc, que trabalhou esse feriado na produção dessas emendas aí, que foram apresentadas hoje, dizer que nós começamos esse estudo assim que foram recebidas as emendas, na hora do almoço. Estamos agora batendo essas emendas com as outras assessorias de parlamentares. Eu e a deputada Arlete, nós estamos procurando encontrar todos os pontos em comuns. E eu tenho certeza que ainda hoje nós vamos chegar nesse grande acordo. Né? Se não for possível, as categorias, os representantes das duas categorias serão chamados para que nós possamos apresentar o que está sendo estudado, o que é possível fazer e o que não é. O que não pode, gente, e é muito importante, todos nós estamos aqui para servir a todos do Distrito Federal indistintamente. Todos vocês eram de uma mesma carreira, são irmãos. Então nós não podemos sair naquilo que se pretende com uma evolução, não podemos sair com esse nível de animosidade. Então o apelo que eu faço a vocês é o seguinte: confie nos seus líderes, que eles vão colocar para vocês aquilo que está sendo discutido, como está sendo discutido. E nós vamos nos empenhar para dar essa resposta na data de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra o deputado doutor Michel. Doutor Michel, também por 5 minutos, por gentileza.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus pares, boa tarde, toda a galeria. Eu, como já sou um ancião, já sou aposentado, eu tenho que puxar as minhas palavras lá em Roberto Carlos, que dizia o seguinte: não interessa o motivo da guerra, mas a paz é mais importante. Isso serve para que nós cheguemos à conclusão que nós somos todos amigos, que nós somos todos companheiros e não podemos ficar nos degladiando entre nós. Porque nesse racha, só quem ganha é o governo. Não é momento para haver racha. É momento para que nós unamos tanto o pessoal quanto os ATR para acharmos uma solução para o problema. Nós não podemos também deixar uma outra carreira sem ganhar nada. Temos que levar as duas. Tem que criar uma carreira, mas temos que levar outra. E eu queria aqui agora conclamar os senhores que, ao invés de nós ficarmos nessa guerra, que nós uníssemos tanto os ATRs como o serviço social para acharmos uma solução para o problema. Porque só quem está perdendo são vocês nessa divisão da carreira. Mas queria continuar dizendo, senhor presidente, que essa casa é uma casa de lei. E que as leis que aqui são feitas, e quando são sancionadas, têm que ser cumpridas, senhor presidente, deputado Chico Vigilante, minha líder do governo. Muitas leis que a gente faz aqui, parece que nós estamos brincando, senhor presidente. E nós não estamos aqui para brincadeira. Fizemos uma lei, eu e Celina Leão, para a isenção do IPVA das vans escolar. E não está sendo cumprido pelo governo do Distrito Federal. Não está sendo cumprido. Estou achando diversas situações para não cumprir a lei que diz que o transportador escolar ele tem isenção do IPVA. Espera aí. Se o governo sancionou, se passou por todas as comissões, é porque a lei não é inconstitucional. Ninguém entrou com a DIN. Agora ficam arrumando dificuldade para não dar a isenção daqueles trabalhadores que carregam o de mais importante nosso, que são nossos filhos. Se nós temos ouro hoje, o nosso ouro é os nossos filhos. E ficam arrumando dificuldade para que os transportadores escolar não tenham o direito que essa casa consolidou com o voto de todos os deputados que aqui estão. Independente de quem votou ou não, se foi votado e passou e foi sancionada, é lei. Agora fica arrumando. Ah, tem que ter uma vistoriazinha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para dificultar para que não se tenha o direito. Espera aí. Então vamos brincar de fazer lei, vamos brincar de que ela vai valer, vamos brincar aqui, vamos ficar 4 anos brincando? Eu não sou homem para isso, não. Ou as coisas começam a andar no trilho, ou não dá para nós conversarmos. A gente tem aí visto, as pessoas estão sendo proibidas de ter isenção nos seus IPVA, porque a vistoria é dia 2, mas o Detran só marca para o dia 4. Como é que o camarada vai fazer uma vistoria dia 2, deputado Hélito, se o Detran marcou para o dia 4? Então eu queria pedir aqui aos nossos líderes, ao nosso governador, a quem possa nos ajudar, que as nossas leis entrem em vigor e tenham validade. Porque se assim não for, não há o que se falar. Se o próprio Estado não aceita a lei, aí fica difícil. Então, senhor presidente, era isso que eu queria dizer para o senhor. Nos ajude, senhor, como presidente dessa casa. Está fazendo um belíssimo trabalho à frente dessa casa. Nós estamos sabendo das dificuldades. Tem 1,42 ainda. As dificuldades que o senhor tem. Agora, eu queria pedir ao senhor: veja essas leis nossas. Veja, se foi sancionada, é porque é lei. E se é lei, tem que ser cumprida. Eu quero agradecer ao senhor, quero agradecer à plateia. Eu acho que deveria sair os líderes do ATR e os líderes do serviço social conversarem e vão chegar a um acordo, pessoal. Ninguém aguenta. Pera aí. Calma. Pessoal, pera aí. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Não, eu sei disso. Tanto é que nós estamos aqui, você tem toda a razão. Mas lá também tem. Toda a história tem 3 lados. Pera. Calma. Todo lado tem 3 lados. O meu, o seu e o verdadeiro. Vamos nos unir. Que na união a gente resolve o problema. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, agora vamos lá. Vamos lá agora. Agora sim.
Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, por 5 minutos.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui anunciar e saudar a presença do professor Davi, do aluno Ivo Braga, da aluna Júlia Costa e do aluno Marcelo Araújo, que são estudantes do Centro de Ensino Médio Taguatinga, e que estão hoje fazendo aquele projeto Adote um Distrital. Então, estão me acompanhando durante todo o dia aqui na Câmara Legislativa. Quero saudar a presença de vocês, dar as boas-vindas, e espero que vocês gostem tanto que um dia queiram voltar como parlamentares. Bem, em segundo lugar, eu queria comentar sobre essa questão do projeto. E queria pedir que vocês, por favor, me ouvissem democraticamente. A gente tem que aprender uma lição na vida da gente. Não existe nenhum acordo que seja absoluto. O que se anunciou na semana passada pode não ser exatamente o que pode ser feito hoje, a partir das circunstâncias. É assim a vida. Então, qual é o problema? Na quarta-feira passada, houve uma reunião do secretário da Sedeste com o secretário da Administração Pública, que foi dito para o secretário da necessidade de mudar o que está no texto da lei com relação à carreira de assistência para atender essa categoria. Eu entendo que os ATRS não querem e não devem, não deveriam ter o objetivo de derrotar uma categoria, mas sim de produzir aquilo que seja bom para eles. Essa Casa Legislativa, em outras circunstâncias, com projetos, deputado Wellington, do Executivo também, como é o caso do DETRAN, como é o caso do DR, todos nós tivemos a paciência de aguardar que os acordos pudessem ser feitos, que houvesse um consenso no projeto, para que aqui nós pudéssemos votar. Eu lembro até o episódio do DETRAN, que tinha uma proposta para mudar o nome de uma carreira e que não tinha consenso. E eu, como líder do governo, a revelia da secretaria, banquei o acordo. Banquei em nome da nossa convivência, no nome da construção de um projeto conjunto. E depois o governador sancionou com a emenda. Não foi preciso que a gente voltasse aqui para derrubar o veto, nada disso. Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Não há nenhum prejuízo para a carreira da Sinase, a gente sentar junto com os companheiros da assistência social, discutir todas as emendas. Então, não há nenhum prejuízo nós sentarmos, como estamos fazendo agora. Nós acabamos de receber, nós recebemos as emendas todas, mais de meio-dia, quase uma hora da tarde. Nós fizemos já a mudança do texto para adequar a redação legislativa e estamos agora discutindo. É possível chegarmos a um acordo ainda hoje e votarmos o projeto? Não há necessidade. Não há necessidade da gente fazer isso, de votar no primeiro turno e depois emendar. Não, vamos votar corretamente e de comum acordo desde o primeiro momento. Então, o meu espírito é esse. Nós estamos aqui conversando, a deputada Eliana Pedrosa e eu trabalhamos as emendas, vamos mostrá-las todas para a secretária da Criança, que está aqui do lado, para ver se há acordo. Havendo acordo, a gente vem e vota tranquilamente. Então, é esse o espírito da coisa. Vocês, da carreira do Sinase, vocês já ganharam um round. É importante que vocês compreendam isso. Porque eu, pelo menos, eu, deputada Arlete Sampaio, não líder de governo, a deputada Arlete Sampaio seria contra a construção dessa carreira. Eu acho que ela não devia ser criada. Mas o governo mandou o projeto. E nós vamos trabalhar para que seja aprovado, mas dessa maneira. Desta maneira, com as emendas todas da carreira da assistência. Então, é isso que a gente está propondo. Portanto, não há prejuízo nenhum se nós votarmos hoje meia-noite, uma hora da manhã, a hora que for, desde que haja acordo. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, fará uso da palavra, deputado? Deputado Olair Francisco, desculpa, abriu mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Robério Negreiros. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, por gentileza.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o entendimento que eu tenho, primeiro fazendo uma saudação aos trabalhadores que estão aqui nas galerias no dia de hoje, o entendimento que eu tenho é o mesmo já dito aqui pela deputada Arlete Sampaio, que eu expressei na reunião de líderes. A gente tem que chegar num entendimento envolvendo os três secretários, Vilmar Lacerda, Oswaldo Russo e secretária da Criança, bem como os deputados e representantes do Sinase e representantes dos assistentes sociais. Não dá para votar um projeto aqui atropelando um grupo atropelando o outro. E isso não é a primeira vez que nós fizemos. A questão do DR, deputado Ronenem, Vossa Excelência que coordenou aquele processo, foi assim. Ficavam sentados, separados, uma tensão danada, e depois, no final, chegamos no entendimento que agradou a todos. Eu não tenho dúvida de que nós chegaremos no mesmo entendimento com relação às carreiras que estão aqui hoje. Tomei a liberdade, agora há pouco, por isso que o deputado estava me chamando e eu demorei um pouco, de ligar para o governador e dizer a situação que está estabelecida aqui. Nós não estamos discutindo um projeto para esse ou para aquele governo. Nós estamos discutindo projetos para o Estado Distrito Federal. É para o conjunto da população que vai ser atendida, mas também dos servidores, que são servidores do Estado, não são desse ou daquele governo. Por isso que temos que ter a sabedoria de chegarmos no entendimento que agrade a todos, para que ninguém saia daqui com sensação de derrotado. O governador me disse que ia determinar agora ao senhor secretário Vilmar Lacerda, Oswaldo Russo e secretário da Criança, que se reúnam, se entendam entre eles, para chegar aqui, deputado Wellington, com uma proposta fechada, ouvido os servidores. E a minha sugestão aqui, que eu fiz há pouco e estou mantendo, é que uma vez eles chegando no entendimento, que a gente pega uma representação da Secretaria de Assistência Social, uma representação representando o sindicato, os dois sindicatos, sentar aqui com o grupo de deputados e de assessores, aonde nós vamos debater até a exaustão, mas aonde chega no entendimento. Hoje, não tem condição de votar no dia de hoje. Não tem. Eu não tenho problema nenhum de anunciar a nossa posição. Nós não vamos votar no dia de hoje. Nós só vamos votar na hora que chegar no entendimento. Enquanto não tiver entendimento, a nossa bancada não vota. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, galerias, quero saudar as categorias aqui. Eu acredito que os meus antecessores já deram um tom que nós temos que buscar um entendimento, sim, valorizando as carreiras, as conquistas, o que foi acertado e buscar a melhoria para que haja um entendimento. Mas, como todos aqui já falaram desse tema, eu vou tentar acalmar um pouco, né, porque os ânimos estão bem acirrados, vou quebrar um pouco o tema, senhor presidente. Trazer aqui uma contribuição que eu acho que não pode passar em branco sobre a Bienal do Livro de Brasília, que se encerrou ontem e que muitos tiveram a oportunidade de comparecer lá, tanto nas palestras quanto nas exposições dos shows que aconteceram na Bienal do Livro. Inclusive, para mim, foi um momento de muita alegria de poder ouvir Ariano Suassuna, o grande mestre Ariano Suassuna, ao dizer que a cultura ilumina o caminho que a gente tem que seguir. Bem, os dados demonstram que o evento teve grande sucesso. Segundo a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, calcula-se que 270 mil pessoas, ou seja, acima da previsão de 250 prevista, passaram pela esplanada dos ministérios, onde foi sediada a Bienal. Um público de 70 mil pessoas a mais do que a edição de 2012, que contou com 200 mil habitantes. Do ponto de vista comercial, de incentivo à cadeia produtiva do livro, foi comercializado mais de 8 milhões na venda de livros. Então, isso dá um incremento muito grande para a indústria do Distrito Federal, também no tocante à geração de emprego e renda. Durante 10 dias, a Bienal teve acesso de 128 autores nacionais e internacionais, além de shows e palestras. E aqui eu faço questão, né, também de parabenizar o secretário Hamilton Pereira pelo trabalho realizado com sua equipe e também ao secretário de Educação, Marcelo Aguiar, pela dedicação, inclusive, desse público tão importante que passou lá, senhor presidente. Passaram principalmente crianças jovens das escolas públicas do Distrito Federal. Cerca de 15 mil jovens estudantes do Distrito Federal passaram por dia na Bienal do Livro de Brasília. Então, isso é um dado extremamente importante. E outra característica interessante que eu quero saudar a Bienal, e eu tive a oportunidade de falar dessa tribuna, é porque a temática da Bienal deste ano estava ligada ao golpe militar, aos 50 anos do golpe militar. Então, foi muito oportuno os debates em cima do golpe militar, até porque hoje a Comissão da Verdade divulgou informações sobre a morte do fundador de Brasília, Juscelino Kubitschek, um assunto que intrigava o país há muito tempo sobre a questão do acidente que ele teria sofrido. Né, a Bienal ela trouxe essa temática que foi muito interessante para o debate dentro dos estudantes, dos palestrantes, dos expositores. tive a oportunidade de assistir lá palestras extremamente interessantes e importantes para todos que participaram lá. E aí eu faço questão, ali já falei há pouco, de Ariano Suassuna, que veio à capital da República, mesmo com uma condição física fragilizada, para participar deste grande evento. O grande mestre Eduardo Galeano, do memorável livro As Veias Abertas da América Latina. Mia Couto, que é um escritor moçambicano, que tem grande influência no Brasil. E Ziraldo, né, nosso querido Ziraldo, que é um ícone do Pasquim e da arte gráfica do Brasil. Vem uma inquietação muito grande na minha parte, senhor presidente, e aí eu gostaria de pedir muito isso, porque nós já tivemos eventos que, infelizmente, quando se muda o governo, o evento é deixado de lado. Ou então há uma política que é uma política de governo, quando se muda o governo, se deixa essa política de lado. Então, que nós tenhamos, que essa casa se manifeste, principalmente para a manutenção da Bienal do Livro. Brasília foi alçada ao centro da temática literária do país. E nós não podemos permitir, como já aconteceu em outros momentos, nós tínhamos as temporadas populares, e aí entra um outro governo, acaba-se as temporadas populares. A política da literatura, do incentivo à leitura...
Conclui.
Já vou concluir, senhor presidente. E da Bienal do Livro tem que ser uma política de Estado. Tem que ser uma política que facilite o acesso à leitura, ao livro, ao debate de grandes temas dos nossos estudantes. Essa temática é uma temática extremamente proveitosa. E nós temos que nos pautar pelo exemplo da Bienal do Livro de São Paulo, que entra governo, sai governo, permanece lá e hoje já está na 23ª edição. É algo extremamente importante. Nós esperamos muito que a Bienal do Livro, independente de quem esteja no governo, seja uma temática de Estado e que em 2016 a gente possa estar mais uma vez celebrando isso no acesso às crianças, no acesso das crianças dos nossos jovens. Por fim, trazer aqui o pensamento de Pablo Picasso, que na arte não existe passado nem futuro. A arte que não está no presente não existirá nunca. E a Câmara Legislativa tem um papel importante nisso, para que a gente faça a manutenção deste tão grande e importante evento, não comercial, mas sim um trabalho de política de Estado, de incentivo à leitura e à produção literária no Distrito Federal. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Parabéns pelo seu pronunciamento em defesa da qualidade e da formação dos nossos estudantes. Convido para fazer uso da palavra deputado Patrício. Deputado Patrício não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Não, foi aqui.
Senhor presidente, eu acho que nós estamos aqui caminhando para o entendimento, mas nenhum servidor que está aqui não quer ver a sua carreira reestruturada. Nem esses servidores da carreira Sinase, que aí eu posso falar, senhor presidente, como membro da Comissão de Direitos Humanos, que acompanhou esses servidores. 2 anos que eu estive à frente da comissão, esse sindicato, que aliás não é pelego, trabalhou e muito, pelo avanço dessa categoria e conseguiu, junto ao governo, um aumento, uma reestruturação. E aí cabe ao governo, acalma, deixa eu terminar. Depois de eu falar, você pode vai eu aplaudir, mas deixa eu falar. Eu não posso falar, deputado, do que eu não conheço, eu tenho que falar de quem eu conheço. Até hoje eu não fui nem procurada pelo presidente do sindicato de vocês.
Deputada, por gentileza, dirija-se ao plenário.
Só garante a minha fala. E aí, eu quero falar, presidente,
que mesmo assim, em todas as minhas falas, eu pedi a isonomia. Porque eu acho muito ruim quando chega um projeto aqui que privilegia uma carreira e esquece a outra. Mesmo assim, mesmo conhecendo esse sindicato de perto, mesmo sabendo da luta, do pedido da reestruturação por 3 anos seguidos, eu pedi, no dia que chegou, eu falei, gente, não vamos votar até que a gente inicie a negociação. E hoje a gente conseguiu isso. Hoje a gente conseguiu. Só que o que eu acho é que nenhum parlamentar pode chegar aqui e falar que nós não vamos votar hoje, porque ele não manda em mim e ele não manda em nenhum parlamentar aqui. Nós temos que criar o consenso, sim, para que a gente vote isonomia entre todo mundo. E se a gente conseguir criar isso aqui hoje, aí sim é uma melhoria e uma garantia para todas as carreiras, para todas elas. Agora, a gente falar que a gente não vai votar, se a gente criar um acordo aqui entre os presidentes dos sindicatos, os dois que estão aqui, que merecem respeito os dois, para a gente criar um projeto onde que traga assim, a isonomia para todo mundo, onde que a gente consiga trazer o benefício, aí nós iremos votar. Não é que a gente não vai votar. Se for bom para os dois, a gente vai votar sim.
Obrigado, deputada Celina Leão. Quero convidar, com a presença da senhora secretária da Criança e a subsecretária de Administração, eu pediria que elas adentrassem ao plenário junto à discussão, por gentileza, senhoras.
Eu sei, secretária adjunta, falei.
Por gentileza, convido para fazer uso da palavra em comunicado de parlamentar o deputado Joivale, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Alírio Neto. Deputada Alírio Neto, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, por gentileza, por 5 minutos. E o último inscrito, deputado Rony Nemer.
Senhor presidente, boa tarde, nobres deputados, galeria, imprensa. O assunto que eu vou trazer agora é algo que eu já tinha falado na quarta-feira. E até mesmo algumas pessoas mandaram suas mensagens através de e-mail, até mesmo através do Facebook, e fizeram algumas críticas. As críticas são muito bem-vindas quando elas são construtivas. No sentido, quando eu falei referente à defesa da mulher. E detalhe, o número de agressões e de denúncias que foram registradas pelo o número dado pelo Ministério Público aqui do Distrito Federal, cresceu 5.000%, senhor presidente. E quando eu fiz a observação que aqui no Distrito Federal nós temos que ter mais delegacias da mulher, algumas pessoas nos criticaram. De fato, não deveria ter delegacia da mulher se também não houvesse agressão, deputado Chico Vigilante. Se não houvesse as denúncias. Só que esse aumento das denúncias, de como Vossa Excelência acabou de falar, isso é uma atitude, isso é uma ação de caba safado, sem vergonha, onde, se isso tem acontecido, tem que aumentar o número da delegacia, sim. Aumentou as denúncias, significa que aumentou a violência? Isso está sendo estudado. Mas se aumentou as denúncias, porque as mulheres estão sendo incentivadas a denunciar, sim. Isso é importante. Isso é importante registrar que está havendo campanha através da Câmara Legislativa, está havendo campanha através da imprensa, está havendo campanha através do governo, porém, não adianta ter campanha, dobre deputado Chico Vigilante, se não houver quem vai fazer esses processos, quem vai estar acompanhando essas denúncias. Então, para isso, tem que ter, sim, mais delegacias da mulher. Hoje, aqui no Distrito Federal, só temos uma na Asa Sul. Mas aonde mais acontecem os problemas é na periferia, é no Itapuã, é em Braslândia, é em várias nossas cidades. Então, tem que aumentar, sim. E a nossa polícia civil, nosso nobre delegado, tem pessoas para fazer isso? Tem, porém, não é o suficiente. Nós temos que aumentar, sim. E eu continuo batendo essa tecla, cobro do nosso governador, cobro, sim, do atual secretário de Segurança Pública, para que nós temos que aumentar a quantidade de delegacias, a quantidade de agentes e, principalmente, quem tem que tomar conta dessa parte é o Estado, sim. É o Estado que é responsável por isso. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Por gentileza, deputado Rony Nemer. Antes, porém, questão de ordem, deputado doutor Michel. Por gentileza.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o deputado Evandro Garla pela colocação.
mas nós precisamos realmente de criar novas delegacias da mulher. Mas, nesse momento, eu digo que nós temos, em cada delegacia, nós temos a seção que cuida dos crimes contra as mulheres. Mas não resta dúvida que a interferência do deputado Evandro Garla é de grande valia. Precisamos aumentar o efetivo da Polícia Civil, precisamos de fazer mais delegacias em defesa das mulheres. Isso é muito importante. Então eu venho aqui parabenizar o deputado Evandro Garla, porque uma sessão hoje para cuidar só da questão da mulher é muito pouco, nós precisamos não. Então eu quero parabenizar o deputado Evandro Garla.
Obrigado, deputado. Deputado Rony Nemer, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu queria agradecer ao senhor por ter me concedido falar. Raramente eu peço uso da palavra, mas eu queria aqui falar hoje de um assunto muito triste. Hoje eu fui no enterro de um senhor chamado Antônio Pinheiro. Há 14 anos eu conheci esse senhor. Ele ocupava já há mais de 40 anos ali na Sucupira, uma área de chácara. E ele é um daqueles que manteve a vocação rural daquela área. Enquanto vários outros grilaram, parcelaram, e o governo está querendo regularizar. E esse senhor não, ao contrário. Um belo dia foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e que resolveram criar um parque lá de visitação. E aí resolveram tirar os chacareiros de lá. Os condomínios ninguém quis tirar, mas os chacareiros que preservaram foram tirar. E eu, durante 14 anos, eu peregrinei com ele na Terra Cap, no IBRAM, na Secretaria de Meio Ambiente, não conseguimos resolver a situação deles. E ontem ele faleceu, uma pessoa de 86 anos, eu o conheci, ele tinha 72 anos. Então eu vim aqui hoje só relatar, presidente, que as pessoas no governo tinham que ser mais proativas, sabe? E não esse governo apenas, porque tem 14 anos que a gente trabalha nisso, antes de eu estar como deputado. Então eu queria registrar isso aqui, que é preciso que as pessoas que estejam à frente de políticas públicas olhem também o caráter humano da situação. Um senhor que lutou muito, e eu espero que lá nesse Parque Sucupira, e Vossa Excelência conhece muito bem a realidade, como todos os parlamentares aqui. Então, fazer meu registro aqui da luta de um senhor que tentou preservar aquela área, fazendo dela uma vocação rural, que era a vocação original, depois transformar num parque de visitação, que não impediria a atividade dele. Mas fica aí o meu registro. E quanto aos companheiros aqui, amigos, servidores públicos, eu queria dizer o seguinte, eu fico muito triste, eu não sou deputado, eu estou deputado, eu sou servidor público. É muito ruim quando uma ação de governo divide a categoria. Quem perde é a sociedade, é muito ruim. É muito ruim, porque, na verdade, todo mundo tem que ganhar. Todas nós, servidores públicos, e eu estou falando como servidor público, o Chico deu exemplo aqui, a gente trabalhou do DETRAN, do DR, nós aqui trabalhamos para que todo servidor público ganhe, tenha ganho, porque, na verdade, nós somos servidor do Estado, os políticos estão no governo, nós, servidores, somos governo para o resto da vida. Então, a gente tem que todo mundo, não pode ter vencedor, não pode ter vencido. Quando eu terminar de falar aqui, provavelmente o presidente vai suspender, os secretários estão ali. Nós vamos nos reunir com eles lá e vamos chegar no denominador comum para hoje votar e atender a todos vocês. Atender a todos. É dessa forma que nós vimos trabalhando aqui na casa. Aqui há 14 deputados servidores públicos de origem. E mesmo os que não são, como o deputado Cristiano Araújo, como o deputado Olay Francisco, Michel é aposentado, mas é, Michel. Deputada Helena, todos sempre ajudaram o servidor. Então eu peço, hoje, nós estamos vendo um momento de Páscoa, de renascimento. Eu acho que a gente devia aproveitar que nós... Porque a Páscoa não acabou domingo, começou o tempo pascal. É aproveitar esse espírito de renascimento e a gente fazer com que esse entendimento, vocês todos voltem para casa com a tranquilidade, sabendo que essa casa trabalhou para beneficiar todos vocês, mas não só vocês, principalmente a sociedade que depende do trabalho de vocês e que é a maior beneficiada por isso. Podem ter certeza que nós do PMDB e todos os demais 24 parlamentares trabalharão para isso. Obrigado.
Obrigado, deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Encerrados os comunicados de parlamentares. Deputado senhor. Evandro Garla, questão de ordem.
Senhor presidente, agradecer a intervenção do nobre deputado Dr. Michel, quando ele falou referente à parte das sessões, onde tem a que está debatendo em relação a isso, e a importância de ter as ações específicas em defesa da mulher. No sábado agora, foi realizado em todo o Brasil um movimento Dia Universal da Mulher, aonde todos os locais estiveram repletos. Aqui, no caso, foi no ginásio Nilson Nelson, mais de 20 mil mulheres debatendo e trabalhando contra a violência doméstica. A sociedade civil está fazendo a sua parte. Agora, é necessário que o Estado também faça o dela.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Convido o senhor secretário, antes, convido o senhor secretário que chame o item número 19, entrando já em processo de deliberação. Só um minutinho, deputado.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1185 de 2012 da deputada Celina Leão, doutor Michel e Wellington Luiz, que estabelece procedimentos para o porte de armas de fogo, mesmo fora de serviço, pelos agentes de atividade penitenciária do Distrito Federal e da outras providências.
Questão de ordem, deputado doutor Michel, por gentileza, deputado.
Senhor presidente, eu queria pedir ao senhor que nós pudéssemos acelerarmos o PL 93 nas comissões. Já falei com o deputado Cristiano Araújo, vou falar com o deputado Cláudio Abrantes, que é o PL da desafetação das áreas para a criação dos lotes, principalmente Sobradinho 2, Ceilândia, Riacho Fundo. Aí eu queria contar com a complacência de Vossa Excelência para que nós pudéssemos colocar, para ver se a semana que vem nós colocássemos em votação também, porque esse povo está muito angustiado. Era essa questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado doutor Michel, eu inclusive hoje comentava com o deputado Cristiano Araújo da importância desse projeto. Algumas dessas áreas, nosso mandato tem acompanhado. Ele é o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários. Naturalmente, a matéria remete-se a outras comissões. Então, Vossa Excelência está coberto de razão. Feito a leitura do item 19, proferido relatório sobre o veto na sessão ordinária do dia 16/4, em discussão, veto parcial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Para encaminhamento, a senhora líder de governo, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, no colégio de líderes, o acordo foi pela manutenção do veto. Voto sim.
Feito o encaminhamento, solicito, senhor secretário, que chame nominalmente os senhores deputados.
Como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Deputado Alírio Neto? Ausente. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado doutor Michel. Sim, com declaração de voto. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Valle. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Aleir Francisco. Sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado professor Israel, sim. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Aziz Derruri, sim.
Com 14 votos sim, 10 ausência, o veto está mantido do projeto de lei 1185 de 2012.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, direito à declaração de voto, doutor Michel e depois deputada Celina Leão.
Eu quero dizer que eu votei sim pela manutenção do voto, apesar de ser com o deputado Hélio e a deputada Celina Leão, autora do projeto, pelo fato de... Hã? Da emenda, por ser, em tese, inconstitucional, porque a inconstitucionalidade só seria dita pelo TJ ou qualquer órgão que o valha. Mas estou aqui hoje dizendo sim pelo veto, para não cairmos naquela constância de termos leis inconstitucionais da Câmara Legislativa. Mas eu acho que nós temos que levar esse debate mais longe, inclusive à Câmara Federal. Porque nesse sábado mesmo, ou foi essa semana agora, morreu um técnico de atividade penitenciária numa mera discussão de trânsito. A gente não sabe se foi discussão de trânsito ou não, ou se foi questões de trabalho dele. Então eu acredito que na violência que nós temos hoje, os policiais e as pessoas que trabalham com esse tipo de pessoa, que são presos ou até mesmo adolescentes em ato infracional, merecem sim ter o porte de arma para poderem garantir a sua própria segurança. Obrigado. Então eu acho que essa discussão tem que ir além. Eu acho que as pessoas que estão vaiando não estão entendendo o condão da minha discussão. Eu não estou contra nem a favor. Eu sou muito pela discussão. Então eu quero pedir aos colegas, é porque ninguém sabe do que se trata. E eu ainda vou mais longe. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu acho que cada cidadão está na hora de começar a andar e armado. Porque ninguém aguenta mais essa situação.
Obrigado, era deputado. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Eu insisto aos colegas que quanto mais nós procrastinamos, mais demora o processo de entrada do projeto.
Senhor presidente.
Pois não, deputado.
Eu só queria colocar algo que eu acho que é importante. No momento que nós fizemos, essa emenda, era o momento em que estava para ser votado na Câmara Federal uma medida provisória. E agora os agentes penitenciários conseguiram, inclusive, junto à presidenta Dilma, porque a realidade, presidente, é que um agente penitenciário, ele é um servidor, sim, da carreira de segurança pública. Alguém tem dúvida que um agente penitenciário é um policial também? Então, hoje, eles voltaram a ter o porte de armas graças à presidente da República, que eles já têm agora o porte de arma. Então, mesmo sendo inconstitucional, em determinado momento foi importante porque eles mantiveram as armas.
Obrigado, deputada Celina. Deputado Wellington Luiz.
Presidente, muito rapidamente, eu quero aqui manifestar o meu apoio ao deputado Dr. Michel. Quero dizer que manifesto também meu apoio a essa categoria como policial. Acho que deveriam andar armados, sim, porque cuidam da sua segurança e da segurança de terceiros. Então, é muito fácil criticar quem coloca a sua vida em risco. Por que que não vai colocar no lugar deles? Ou tem dúvida que essas crianças, entre aspas, que estão lá no CAJ, são perigosas?
Obrigado, muito obrigado. Deputado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do próximo item da ordem do dia, o item número...
Questão de
34.
Ordem.
Depois da leitura, item número 33. Só um minutinho, deputado Lei. Só um minutinho. Leitura do item número 33, deputada Arlete e deputado Olaí Francisco.
Alô. Eu queria, em primeiro lugar, dizer do acerto de manter esse veto. Eu divido dos colegas que falaram anteriormente, porque não é verdade que um ATRS seja um polícia. Não é. Isso está em contradição com a lei do SINASE. Isso está em contradição com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso está em contradição com a Constituição Federal. Então, o agente penitenciário é uma coisa, outra coisa é o TRS, que se tentou aqui também aprovar a lei. Portanto, eu quero dizer que é correto a gente derrubar esse veto. Esse é um tema federal. Congresso Nacional manter o veto. Esse é um tema federal que o Congresso Nacional deverá discutir a tempo. E é claro que há uma divergência, que é uma divergência ideológica. é uma divergência ideológica. Então, eu quero manifestar aqui a minha posição clara e dizer que, nesse caso, sobretudo dos ATRSs, que eu entendo que a Celina não falou disso, ele falou do agente penitenciário, não é? Mas que está na mesma situação. A gente não pode achar que o armamento da sociedade é a solução para os problemas de violência que a gente tem.
Obrigado, deputada Arlete. Solicito, senhor secretário, que chame o item número 33. Só depois da leitura, deputado.
Depois da leitura.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 731 de 2012, do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a disponibilização de equipamentos adaptados para lazer e recreação para portadores de necessidades especiais, na forma que especifica.
Solicito o deputado Robério Negreiros que assuma a relatoria ou... Já foi proferido. Desculpe, deputado, já foi proferido. Antes, porém, eu vou pedir aos colegas que não debatam, o horário do debate sobre essa matéria já foi vencido, que nós possamos ater as matérias em tela, porque, caso contrário, nós vamos procrastinar bastante o tempo para chegarmos a apreciarmos a matéria, se houver acordo, do que a expectativa aqui. Eu peço muita compreensão dos colegas parlamentares. Deputado doutor Michel, questão de ordem.
A minha questão de ordem, eu já não vou mais fazer, porque o senhor já pediu para não entrar no debate. Mas eu tenho a minha concepção sobre a questão da arma, que não vou ser colocada aqui, mas colocarei no dia da minha fala ali, eu vou colocar a respeito disso, porque eu tenho a concepção, respeito muito a deputada Arlete, mas tem uma concepção completamente diferente. O cidadão está morrendo. O cidadão está morrendo.
Obrigado, deputado doutor Michel, pela compreensão. Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, só para ficar claro, o veto que foi derrubado foi veto de agente penitenciário. E o nosso debate estava em cima da porte de arma do agente. Não tem nada a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Obrigado, deputada Celina. Proferido o relatório sobre o veto na sessão ordinária do dia 16/4. Em discussão, veto parcial. Em discussão, o veto parcial ao projeto de lei 731/2012. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim e os contrários, votem não. Para encaminhamento, a líder de governo, deputada Arlete Sampaio.
Alô, alô. Desculpa. Só para comunicar a todos que o acordo é pela manutenção do veto, voto sim.
Como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Deputado Alírio Neto? Ausente. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Ausente. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Ausente. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado doutor Michel? Sim. Deputado Eliana Pedrosa? Sim. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Valle? Ausente. Deputada Liliane Roriz? Ausente. Deputado Alair Francisco? Sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Aziz Derrouri, sim.
O veto parcial, parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei 731/2012... está mantido com 14 votos sim e 10 ausência. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 46.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 668 de 2011 do deputado Alair Francisco, que dispõe sobre a fixação permanente de placas ou cartazes no interior das instituições financeiras e outros estabelecimentos que operem com financiamento, crediário, empréstimos ou outras operações do gênero no âmbito do Distrito Federal.
Solicito, senhor vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Roberto Negreiros, para que avoque para si o designe relator para o referido veto. Deputado Roberto Negreiros, por gentileza. Deputado Roberto Negreiros, por gentileza, ou assuma a relatoria do veto ou designe relator, por gentileza. Este é o veto parcial ao projeto de lei 668, de autoria, o projeto de autoria do deputado Olair Francisco.
Pela mensagem número 215 de 2013, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei 668 de 2011, de autoria do deputado Olair Francisco. A proposição foi aprovada sem emendas, ficando a redação final conforme folhas aqui acostadas de número 14. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo do inciso 2 do artigo 3º, sob o argumento de que, embora seja juridicamente adequado prever sanção pelo descumprimento de norma, o Poder Executivo não pode sancionar a multa, porque a UFI foi extinta pela Lei Federal 10.522, de 19 de julho de 2002. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta respeitada casa sobre o veto em causa.
Proferido o relatório do veto, em discussão o parecer do relator ao veto parcial do projeto de lei 668. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis, que pela manutenção do veto, votem sim. Os contrários, votem não. Deputada líder de governo, deputada Arlete Sampaio, para encaminhamento.
Senhor presidente, o acordo é pela manutenção do veto. Voto sim.
Proferido o acordo encaminhado pela líder de governo, solicito o secretário que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados.
Como voto ao deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Azide Ruri, sim.
O veto parcial ao inciso 2 do artigo 3º está mantido com 11, com melhor, com 13 votos sim e 11 ausência. Portanto, solicita o senhor secretário que faça a chamada do item número 50. Perdão, deputado. Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Eu havia solicitado a atenção de ordem, Vossa Excelência, o senhor tinha me permitido, mas não tinha me dado a palavra. Senhor presidente, só para dizer e deixar um raciocínio aqui bem claro, que eu sou a favor que o cidadão ande desarmado. Esta é apenas minha questão de ordem.
Obrigado, deputado. Solicita ao relator para proferir relatório sobre o veto parcial ao inciso
Ao inciso... Ou melhor, solicito, seu secretário, me desculpa, que faça a chamada do item número 50.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 794 de 2012 do deputado Evandro Garla, que obriga os motoristas e cobradores de ônibus do sistema de transporte público do Distrito Federal, quando da interrupção do itinerário do respectivo veículo em face de problemas mecânicos, hidráulicos, elétricos, abauroamento ou quaisquer outros motivos que ocasionem defeitos, a fornecer informações aos passageiros que solicitarem e dar outras providências.
Solicito o relator para proferir relatório sobre o veto parcial ao inciso do artigo 1º, deputado Robério Negreiros. Melhor, deputado Robério Negreiros, vice-presidente da CCJ, por gentileza. Solicito aos senhores deputados que se encontram no UOL, em seus gabinetes, por gentileza, retornem ao plenário desta casa, porque a pauta do dia ainda é... Há várias matérias para ser deliberadas e eu solicito encarecidamente, senhores deputados, essa presidência terá de estar na posse do presidente do Tribunal de Justiça nos próximos minutos. E nós não podemos perder o coro. Eu solicito, senhores parlamentares, que retornem ao plenário para auxiliar no processo de deliberação. Deputado Roberto Negreiros.
Pela mensagem 250 do chefe do Poder Executivo, comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei 794 de 2012, de autoria do deputado Evandro Garla. A proposição foi aprovada com alterações, ficando a redação final acostada à folha 22. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial quanto ao conteúdo, inciso 1, do artigo 1º, sob o argumento de que a responsabilidade sobre a prestação de serviço de transporte público é das concessionárias e não dos trabalhadores, segundo preceitos de nossa Carta Magna. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Em discussão, o parecer do relatório ao veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim, os contrários, votem não. Deputada Arlete Sampaio, para encaminhamento.
Alô? O acordo do Colégio de Líderes é pela manutenção do veto, voto sim.
Encaminhado as negociações do Colégio de Líderes, solicito, seu secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Como voto, deputada Gaciel Maia. Ausente. Deputada Lírio Neto. Ausente. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Sim, com declaração, deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alei Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Ronei Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Azeder Ruri, sim.
O veto parcial ao inciso do artigo 1º. Obteve 3 votos sim, portanto, pela manutenção do veto e 11 ausência. Solicito, seu secretário, que faça a chamada do item número 51.
Senhor presidente.
Perdão, deputado Evandro Garla, declaração de voto.
Senhor presidente, quando no início, para apresentar esse projeto, a ideia inicial foi justamente dar condições aos trabalhadores estarem
dando justificativa, de fato, um atestado para o seu patrão, para a sua empresa. Porque o que estava acontecendo muito, que muitos dos patrões e muitas das empresas não estavam aceitando o atraso e começando a descontar em relação ao atraso devido aos ônibus estarem quebrando. E isso, quando foi apresentado em 2012, a quantidade de ônibus que estava se quebrando era muito grande. Apesar que hoje, mesmo com a frota que está se dizendo que é uma frota nova, mas ainda tem acontecido e muito em relação a isso. Mas foi feito um acordo junto à liderança aqui dessa casa para não estar colocando essa responsabilidade ao motorista. De fato, o motorista não tem responsabilidade em relação a isso. Agora, sim, a empresa. A empresa, sim, tem que dar esse atestado para o trabalhador.
Obrigado, deputado Evandro Garner. Eu quero comunicar a todos os presentes e os senhores deputados, acoro, né, com a minha saída, vou ao Tribunal de Justiça para a posse do presidente do Tribunal de Justiça e retornarei em seguida. Eu espero ainda alcançar em tempo para apreciarmos as proposituras que ainda estão previstas na ordem do dia. Portanto, há um acordo de em torno de 7 ou 8 vetos, depois a pauta do projeto dos deputados e, em concluindo a discussão das emendas, nós iremos à deliberação dos colegas parlamentares. Solicito o deputado Israel Batista que me substitua na presidência dos trabalhos.
Gostaria de anunciar que o veto apreciado se referia ao inciso 1 do artigo 1º. Quem vem? Celina. Convido a deputada Celina Leão a assumir o secretariado da mesa. Solicito a leitura do item 51.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 784 de 2012, deputado Cláudio Abrantes, que estabelece critérios para a criação da região administrativa do Distrito Federal e dá outras providências.
Solicito ao relator que profira relatório sobre os vetos parciais aos incisos 4, 5, 7 e 8 do artigo 2º e aos artigos 3º e 4º. Quem é o relator? Deputado Roberto Negreiro, solicito que o senhor profira o relatório ou indique quem o possa proferir.
Gostaria de designar a relatoria ao deputado Cláudio Abrantes, membro efetivo da CCJ. Tendo em vista que o projeto é de autoria do deputado Cláudio Abrantes, eu mesmo farei a relatoria. Pela mensagem 277/2013, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei 784/2012, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. A proposição foi aprovada com alterações, ficando a redação final conforme folhas acostadas 17/18. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial ao conteúdo dos incisos 4, 5, 7 e 8 do artigo 2º e sobre os artigos 3º e 4º. Quanto aos incisos 4, 5 e 7 do artigo 2º, alegou o governador que a exigência de alocação de recursos orçamentários e financeiros e de disponibilização de imóvel só poderia ser efetivado após vigência de lei que criara a região administrativa. Do contrário, ter-se-ia alocação de recursos no orçamento e disponibilização de imóvel para a função não autorizada em lei. Quanto ao inciso 8 do artigo 2º, apontou que leva para o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal com plan matéria sujeita à competência exclusiva do governador e do Poder Legislativo.
No que toca ao artigo 3º, apontou que, dada a generalidade de sua redação, pode trazer dúvidas sobre seu alcance, pois matérias como educação, saúde, segurança, transporte, água, energia de execução regionalizada não estão sujeitas às administrações regionais. O veto ao artigo 4º decorreu do fato de que o dispositivo dá efeitos retroativos à norma, o que a torna inexequível. As regiões administrativas já criadas resultam da autonomia político-administrativa do Distrito Federal, não podendo a lei fixar critérios para serem cumpridos após a sua efetivação. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em SPEC.
Em discussão, veto parcial. Não havendo quem queira discutir, procederemos à votação em bloco dos vetos parciais, salvo manifestação contrária dos líderes. Não havendo manifestação contrária, nem quem queira discutir, em votação. Encaminhamento da deputada Arlete Sampaio, líder do governo.
A discussão fizemos no Colégio de Líderes pela manutenção do veto, voto sim.
Votação pelo processo nominal. Peço à deputada Celina Leão, secretária da mesa, que faça a chamada.
Deputado, deputada Gaciel Maia. Ausente. Deputada Lírio Neto. Ausente. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Hilton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Não com declaração.
Não com declaração. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joey Valle. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Laí Francisco. Deputado Patrício. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Wellington Luiz. Deputado Vasni Derruri.
Eu posso mudar meu voto?
Pode. Eu vou mudar meu voto de sim para não.
Eu também quero alterar meu voto para abstenção, deputado. Retificar o meu voto. Bom. E agora, o que, que eu faço? Os vetos parciais aos incisos 4, 5, 7 e 8 do artigo 2º aos artigos 3º e 4º foram mantidos com 11 votos favoráveis, 2 votos contrários, 1 abstenção e 10 ausências. Declaração de voto, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu quero apenas salientar aqui nessa declaração de voto. Eu não quis ir para a discussão, até porque a gente tem um tempo exíguo, temos categorias aqui na casa, discutindo um tema muito delicado e que a gente precisa. Mas eu quero lamentar o veto de determinados incisos desse projeto, porque, no nosso entendimento, esse projeto de lei, e aí é bom que a plateia, que a Assembleia entenda, é um projeto que se tornou lei, que visa disciplinar a criação de novas regiões administrativas. Então, hoje, até pouco tempo, a gente vivia no Distrito Federal, numa situação em que as administrações
eram criadas com critérios meramente políticos. E hoje, nós não podemos compactar com isso. Nós não podemos, num plano de urbanismo, de Brasília nasceu sob a égide de uma cidade planejada. Então, eu acho que para se criar uma região administrativa, é necessário, sim, ter critérios. É necessário ter elementos que apontem que aquela região necessita efetivamente de determinadas ações e que pode gerar o desenvolvimento. Óbvio que a lei foi sancionada, existe, mas esses incisos que foram retirados alteraram profundamente a lei e alteraram o espírito da lei, que era o nosso objetivo. Uma lei que foi, inclusive, elogiada por membros da Codeplan, que é o órgão do governo que cuida do planejamento. Então, eu lamento o veto. Óbvio que foram expostas questões jurídicas e legais, que eu também não concordo, mas, ao menos, nós temos hoje, no Distrito Federal, um diploma legal que cria os critérios para a criação de nova região administrativa. Lamento, mais uma vez, a retirada desse inciso, mas não podia deixar aqui de fazer a minha declaração de voto e, mesmo sendo da base do governo, votar não, né, visto que sou o autor do projeto.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Peço à secretária da mesa que leia o item 81.
Item 81. Apreciação do veto parcial do projeto de lei 1693 de 2013 do Poder Executivo, que autoriza a cessão de uso do Museu da República Ernestino Guimarães à União.
Solicito ao relator, deputado Cláudio Abrantes, que profira relatório sobre o veto parcial ao inciso 1º, ao inciso 1 do artigo 1º.
Senhor presidente, Cláudio Abrantes. Não é só para informar que eu sou o autor do projeto, portanto, não posso relatar. Então
ele
indica,
Ele é autor da emenda.
Não, o Poder Executivo.
Não, é porque.
Não tem nada a ver.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Deputada Arlete Sampaio, por favor.
Eu queria, senhor presidente, nessa sessão, pedir a Vossa Excelência que retire da pauta de hoje esse veto, porque não foi devidamente conversado com o autor da emenda sobre a motivação do veto. Então, deixaremos para votar num outro dia e prossigamos no demais. Obrigada.
Eu acato a solicitação de Vossa Excelência, ao tempo que peço à secretária que leia o item 82.
Apreciação do veto ao projeto de lei 1732 de 2013 do Poder Executivo, que institui o serviço de mototáxi no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.
Quem é o relator? Solicito ao relator, deputado Cláudio Abrantes, que profira relatório sobre o veto parcial ao parágrafo único do artigo 41.
Senhor presidente, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 1732 de 2013, o número 82 da pauta de hoje. Vossa Excelência já leu a emenda. A proposição foi remetida ao chefe do Poder Executivo. E ao projeto foi oposto um veto parcial ao conteúdo do parágrafo único do artigo 41, sob o argumento de revisão anual de tarifas, não é a melhor opção, segundo os órgãos técnicos do governo. O que deve ser garantido é o equilíbrio econômico e financeiro, conforme o dispositivo do texto original, enviado à Câmara Legislativa pelo Poder Executivo. Estas, senhor presidente, são as informações que nós julgamos necessárias para que a Casa delibere sobre o veto.
Em discussão, veto parcial. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal.
Deputada Gaciel Maia.
Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim, e os contrários, votem não. Deputada Arlete Sampaio, pela liderança, para orientação da bancada.
O acordo é pela manutenção do veto, voto sim.
Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Lírio Neto. Deputada Arlete Sampaio.
Sim.
Sim. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite.
Ausente.
Ausente. Deputado Chico Vigilante.
Sim. Tá
aqui? Sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel.
Oi.
Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputado Laí Francisco. Sim. Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita.
Sim.
Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Vasni Derruri. Ausente.
O veto parcial ao parágrafo único do artigo 41 foi mantido com 14 votos e 10 ausências. 14 votos favoráveis e 10 ausências. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do item 84.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1104/2012, deputado professor Israel, que dispõe sobre a utilização obrigatória de papel reciclado pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal.
Passo a presidência à deputada Celina Leão, já que se trata de veto ao projeto de minha autoria.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto parcial ao artigo 3º. Deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, é o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre veto parcial oposto ao projeto de lei número 1104/2012, item 84 da pauta, que dispõe sobre a utilização obrigatória de papel reciclado pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal. O projeto de lei foi remetido ao chefe do Poder Executivo e ao PL foi oposto o veto parcial ao conteúdo do artigo 3º, sob o argumento de que o dispositivo cria novas atribuições para o Poder Executivo, o que não é possível em projeto de iniciativa parlamentar. Refere-se, usa como argumento a Lei Orgânica do Distrito Federal, no seu artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4º. Além disso, ao dar atribuição a um grupo de trabalho para definir itens de materiais de expediente de papel reciclado, a proposição conflita com o poder regulamentar próprio da autoridade máxima do Poder Executivo. Senhor presidente, nobres pares, essas são as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em tela.
Em discussão, o veto parcial. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Orientação da bancada, deputada Arlete Sampaio.
O acordo pela manutenção do veto, voto sim.
Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputado Agaciel Maia. Ausente. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Arlete Sampaio.
Sim.
Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Helena Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale.
Só um momentinho, fica na linha, por favor.
Ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Olair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista.
Eu voto sim com declaração de voto.
Sim com declaração de voto. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rodney Nemer. Ausente. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Vasney de Rouri. Ausente.
Não temos quórum. Só temos... Estamos sem... Solicita ao secretário que faça a chamada dos ausentes. Nós não demos o quórum. Está insuficiente.
É, deputado HCL Maia. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Chico Leite. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputado Olaí Francisco. Deputado Patrício. Deputado Paulo Roriz. Deputado Rony Neme. Deputado Vazir de Rouri.
Nós não temos quórum para deliberar. Eu queria fazer aqui uma sugestão à líder do governo, porque nós temos certeza que existem parlamentares aqui na casa. Se a gente suspende, eu queria fazer um encaminhamento, se a gente suspende para a gente discutir, né, se a gente cria o acordo aí para votação ou não do projeto, ou se a gente realmente encerra. Queria saber que ouvi os líderes aqui, qual seria a sugestão dos líderes aqui de encaminhamento. Deputado Chico Vigilante.
O nosso posicionamento é pelo cumprimento do regimento. Encerra a sessão.
Deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, o meu posicionamento é fazer como tem sido feito nos últimos dias. É fazer um chamamento para os deputados para ver se eles retornam. Caso não retorne, é um encerramento mesmo.
Então, queria... Deputado Cristiano, é líder, não? Acompanha a deputada Eliana. Tem mais algum líder? Deputado Wellington. Nós estamos aqui, doutor Michel, discutindo se nós vamos encerrar por falta de quórum. Nós vamos tentar conseguir o quórum para manter, para que a gente possa tentar encaminhar uma votação hoje ainda do projeto.
Somos quatro, deputado.
Nós estamos com 12. Caiu o quórum. Nós não temos quórum nem para votar, nenhum projeto. Deputada Eliana, podia até saber do Vilma, que estava na reunião, se criou acordo ou não. Porque se não criou acordo, a gente acaba, encerra o quórum. Se criou acordo, A gente vota. Se não teve acordo, eu acho que nós temos que ser franco para todo mundo que está aqui, as duas carreiras que estão aqui. Se teve acordo, vamos votar. Se não teve, eu acho que nós temos que encerrar para não criar uma expectativa.
O PMDB, tá, os três deputados estão aqui, o deputado Rony saiu, vai voltar agora, e o PMDB está em condições de votar. Então, nós estamos aqui preparados para votar conforme foi acordado.
Vou solicitar como a sugestão da deputada... Que é
questão de deputada, deputada Celina, os secretários, os três secretários, estão reunidos aqui na sala ao lado, na sala de reuniões do plenário. E ainda não tem um acordo formulado. Ainda é preciso, depois do acordo entre eles, chamar as duas categorias para verificar se há acordo também com as categorias. Então, a mesa toma decisão, não é? E, se for possível suspender e propor uma retomada com quórum, seria o ideal. Eu acho que é assim que a gente deveria trabalhar. Se não for possível, suspende e a gente marca para votar amanhã.
Ok, deputado. Eu vou acatar a sugestão da deputada Arlete, porque nós não temos quórum. Então, se a gente convidar novamente os parlamentares para estar aqui... Só um minutinho, pessoal, só um minutinho, só para vocês ouvirem. É muito importante essa reunião para a gente criar um projeto isonômico, pessoal. É muito difícil, a deputada Arlete fez uma fala hoje na reunião de líderes, que a gente precisa de respeitar as pessoas. Nessa casa aqui não pode ter derrotados. Todo o servidor público tem que sair daqui, mesmo que seja um erro do governo, tem que sair daqui de cabeça erguida. Então, eu queria fazer uma sugestão aqui para vocês, com todo respeito aqui. A gente vai suspender, vamos tentar ver se achamos consenso e tentar voltar ao quórum se tiver o consenso. Se não tiver, aí eu queria fazer uma sugestão, deputada Arlete. E um compromisso, que amanhã nós retornemos para cá, já aí com... Pessoal, olha só, eu vou ficar aqui, só que nós não estamos tendo quórum nem para manter aqui, pessoal. Nós não temos quórum aqui. Entendeu? Não adianta eu prometer para vocês o quórum, que a gente não tem. Olha só, eu vou suspender e vamos tentar trazer os parlamentares, se tiver o acordo, para a gente votar, ok? Então... Suspender por 30 minutos. A sessão está suspensa por 30 minutos.
Declaro reaberta a presente sessão e, pela falta de quórum, declaro encerrada a presente sessão.